Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico, J. O valor excessivo da aparência exterior. Aquilo que recebe uma atribuição de um valor positivo no coração de uma pessoa pode também vir a tornar-se em uma riqueza para ela, inclusive quando esta atribui valor a itens não necessariamente materiais ou às vezes até subjetivos, como pode ser o caso da aparência, a qual, quando considerada como uma riqueza, também passa a ser um item a ser sustentado por aquele que se apega a ela. Obviamente, existem cuidados da aparência que são pertinentes à vida em geral e aos quais uma pessoa deveria estar atenta. Havendo a possibilidade, a ação de apresentar-se devidamente asseado, alimentado e trajado faz parte do dia a dia da vida de um indivíduo no mundo e pode representar grandes benefícios para aqueles que o praticam. Por meio das Escrituras, Deus inclusive instrui aos cristãos a cuidarem não somente do espírito e da alma deles, mas também do próprio corpo, uma vez que o corpo de cada cristão também é considerado como o templo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ainda em outras partes das Escrituras já citadas anteriormente, vemos que o próprio Deus se compromete a zelar também pela provisão de comida, bebida e vestuário para a vida daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E usar o que Deus concedeu por acréscimo àqueles que buscam o seu reino e a sua justiça não é algo indevido ou inapropriado, e pode inclusive representar uma demonstração e um testemunho de que o Senhor cuida daqueles que são seus. Entretanto, existem outros fatores em relação ao uso da aparência que visam alcançar a ostentação ou a exposição de aspectos que não refletem a realidade dos fatos segundo a ótica do reino celestial. Assim, quando as pessoas começam a acreditar à aparência mais valor do que é apropriado a ela e passam a ver na aparência a possibilidade de mostrarem a si mesmas e as suas coisas de maneira distorcida ou com intuito de ostentação, é onde elas adentram no espaço do engano ou da fascinação em relação ao valor da aparência. Quando as pessoas veem a possibilidade de obterem benefícios no uso da ostentação ou do falsear a verdade sobre as suas vidas ou do que elas estão procurando expor, elas começam a entrar na esfera de atribuir um valor inapropriado ao que é aparente em detrimento da permanência na verdade. Por exemplo, a palavra hipocrisia, prática em relação à qual o Senhor nos advertiu a nos mantermos distantes, tem como base o conceito da sustentação de uma aparência na qual não há verdade ou consistência que de fato dê sustentação à aparência exibida. E a hipocrisia não interrompida de forma firme e objetiva não cessa nas suas tentativas de falsear a aparência, pois ela atua no seu início através de simulações sobre o que ela quer expor, mas depois também avança para a esfera das intermináveis dissimulações. E estas, por sua vez, são tentativas de sustentação de uma simulação anterior que começa a ser desmascarada ou que já evidencia as suas deficiências, corrupções ou fraquezas. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por mais atrativas que sejam algumas exposições que falseiam as aparências, nenhuma pessoa ou objeto é essencialmente o que distorcidamente é apresentado. E por mais longo que seja o período que alguém tenta sustentar uma aparência enganosa, a essência do que alguém ou algo é de fato é que prevalecerá no final das contas. Por mais bem elaborada que seja uma ação associada à hipocrisia, tanto nas suas simulações como nas suas dissimulações, ela acabará exposta ao longo do tempo, pois removidas as aparências que vão sendo desnudadas uma a uma, também aquilo que as procurava sustentar ficará exposto em sua debilidade de tentar se ocultar naquilo que não é verdadeiro. Lucas 8, 17. Nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Assim, a valorização excessiva da aparência anda de mãos dadas com o tema das riquezas, pois os valores econômicos que os seres humanos empenham para a manutenção de boas aparências simuladas são extremamente elevados. E similarmente, também é grande a expectativa do que pretendem lucrar ou ganhar com as aparências que querem exibir aos outros. Entretanto, se fôssemos avaliar os valores morais, da verdade e espirituais que muitas pessoas comprometem nas suas tentativas de manutenção das aparências simuladas ou dissimuladas, ou das suas ostentações, certamente não haveria na Terra recursos suficientes para cobrir os custos dos danos que a busca por aparências inadequadas pode causar nos corações e para a vida eterna daqueles que se entregam a ela. Desde o primeiro ato de pecado da humanidade, a busca pela sustentação da aparência para ocultar a verdade dos fatos resultantes do pecado entrou em cena. E assim tem permanecido por todos os séculos subsequentes até os dias atuais, conforme mencionado pelos salmistas e também no Novo Testamento, respectivamente exemplificados abaixo. Salmos 12, 1 até 4. Socorro, Senhor! Porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Salmos 26, 4. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Judas 1, 4. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Por outro lado, como um alerta, entendemos ser muito significativo destacar aqui que quando as Escrituras mencionam sobre as pessoas serem transparentes também sobre as suas transgressões e não usarem de dissimulações, ou hipocrisias, para encobri-las, elas não estão ensinando as pessoas a saírem, de forma insensata, anunciando os seus erros e defeitos mundo afora e nem saírem anunciando os segredos dos seus corações a todo e qualquer indivíduo com quem se deparam. Portanto, em tudo, uma pessoa deve se apresentar, primeiramente e diretamente, ao Pai Celestial por meio de Cristo Jesus para ser instruída pelo Senhor a como agir em sua vida e se apresentar ao mundo. E isto também se aplica em relação aos pecados que confessou ao Senhor. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 1, 8 até 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Há muitos aspectos da vida de uma pessoa que somente devem ser ditos e mostrados em momentos, em lugares e para indivíduos apropriados segundo a orientação que cada um recebe do Senhor, conforme podemos ver também no próximo texto abaixo. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 2 até 4. Quando, pois, dires esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao deres a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Assim, usar de sabedoria sobre o que expor ou não expor, onde expor e como expor algo, é bem diferente de falsear algo com aparências, ostentações, simulações ou dissimulações. Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E diante de Deus, é impossível alguém se apresentar com aparências, pois todas as coisas estão visíveis ou patentes aos seus olhos. Deus vê o coração e não as aparências. E o uso da mentira, revestida de aparência falseada, não tem o aval do Senhor. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desta forma, um aspecto interessante a ser observado na atribuição excessiva de valor à aparência ou à ostentação é que ela está muito associada ao valor que uma pessoa confere àquilo que outros venham a pensar ou considerar sobre ela, o que também entra na esfera do valor que um indivíduo atribui à vaidade. Nas Escrituras, encontramos registrado a ocorrência de vários fatos onde pessoas, que inclusive já haviam crido em Cristo Jesus, vieram a se afastar do Senhor por darem crédito excessivo ao que os outros iriam considerar sobre elas ou a glória que iriam deixar de ter perante seus semelhantes. E esta fascinação inclusive levou muitas pessoas que optaram por ela a terríveis atitudes e consequências, conforme mostram vários textos abaixo. João 12, 42 até 46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Gálatas 6, 11 até 16. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Portanto, a opção pela glória e reconhecimento humano em detrimento do reconhecimento de glória de Deus, da permanência em Cristo Jesus e da fé nele pode se tornar em causa de perdição, pois expressa a escolha pela permanência no caminho das trevas ou do caminho da abstenção da luz. Quem se envaidece em excesso pode obscurecer a luz de Cristo sobre sua vida. E quem prefere a glória da criação em vez de ser visto como justificado e aceito diante do Pai Celestial, pela graça e por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, enaltece e valoriza mais a opinião da criatura do que a verdade sobre a criação segundo o único Criador dos céus e da terra. E repetindo aqui um aspecto mencionado nos tópicos anteriores sobre o livro de Eclesiastes, também ali já vimos o quanto a vaidade e a ostentação estão entrelaçadas com o desejo pelas riquezas. Além disso, inclusive as pessoas que não têm um alto grau de apelo direto pelas riquezas materiais propriamente dito podem vir a ambicioná-las com o objetivo da sustentação da ostentação ou por conferirem valor, aos seus olhos, a algumas aparências que buscam apresentar e manter perante os seus semelhantes, aspecto também denominado nas Escrituras como a soberba da vida. 1 João 2, 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Assim, a vaidade, a ostentação ou a soberba da vida podem vir a se tornar em um grande e vil cativeiro com toda a sorte de corrupções e angústias, pois nada debaixo destas características é verdadeiramente substancial e duradouro. Romanos 8, 20 até 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Quando as pessoas trocam a glória de Deus pela glória dos homens, elas passam a comprometer sua vida de fé em Deus, pois já não veem a Deus e nem a criação de maneira apropriada. E elas inclusive passam a querer envolver outros nos seus comportamentos corrompidos. Por isto, a vaidade, a ostentação e a soberba da vida, como variantes do engano das riquezas, são espinhos que podem vir a sufocar a palavra de Deus semeada em um coração e com os quais nenhuma pessoa deveria ser leviana para não se encontrar flertando com o engano que expressa a busca pelo que é falso e, mais grave ainda, expressa o caminho de morte e não de vida. Jó 35, 13. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Salmos 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 4, 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Provérbios 21, 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Jeremias 10, 15. Vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo, virão a perecer. o engano de pensar de si próprio mais do que convém, ou de se apresentar perante os outros de forma altiva e envolto em ostentação, pode levar as pessoas a mudarem os valores de suas exposições umas diante das outras ao nível de inclusive virem a ser vistas associadas àquilo que é abominações diante de Deus. Lucas 16, 14 até 15. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Por fim, neste tópico, algo impressionante a ser observado no último texto exposto acima é que precisamente os fariseus, que atuavam na liderança religiosa da sua nação, é que eram especialmente fascinados por riquezas e pela manutenção de aparências daquilo que não era verdadeiro de fato perante Deus. Ou seja, por meio de seus papéis ou da sua atuação em suas religiões, muitos indivíduos querem vender uma imagem de que são piedosos, fazendo-o, porém, com o objetivo de serem admirados pelos seus semelhantes, para obterem entre eles os lugares mais elevados e, se possível, ainda extraírem dos outros toda sorte de riquezas, benefícios ou honrarias para si próprios. Entretanto, assim como o mero conhecimento humano não protege as pessoas das fascinações ou enganos que atuam no mundo, assim a religião também não as protege. Pelo contrário, a religião, em muitos casos, intensifica ou potencializa o anelo por certas coisas terrenas que muitas pessoas dão especial valor, mas que não lhes conferem proveito algum perante o Senhor, conforme também nos mostram os seguintes textos. Mateus 6, 2. Quando, pois, dires esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 23, 5 até 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Onde uma obra humana ou uma religião, que também é uma obra humana, está focada em exaltar os seus líderes ou as pessoas participantes dela diante de seus semelhantes, esta obra, ainda que venha a ser denominada de cristã, não é de fato cristã. Ela é uma obra contrária a Deus, pois tem por base o fascínio pela aparência, a soberba da vida ou a ganância de querer aparentar aos olhos alheios o que aqueles que procuram se exaltar não são de fato. Jeremias 14, 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Colossenses 2, 22 até 23. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. As obras, as religiões ou as próprias pessoas que as sustentam para suas ostentações ou dissimulações são consideradas ou denominadas pelo Senhor como túmulos pintados ou enfeitados, caiados, exteriormente, mas que em seu interior são sepulcros de podridão e morte. Mateus 23, 27 até 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por outro lado, a redenção para a liberdade da verdade ou da glória que é dada por Deus aos seus filhos ou àqueles que andam na glória do Senhor é a esperança e o caminho contra o cativeiro da vaidade e da corrupção que leva tantas pessoas a atribuírem tanto valor para manterem as aparências daquilo que no final das contas carece de consistência e de um firme fundamento eterno. O diabo mostrou os reinos do mundo ao Senhor Jesus Cristo com o objetivo de fasciná-lo por meio daquilo que lhe era exposto segundo a glória almejada pela criação sujeita ao pecado. Entretanto, em seu coração, Cristo somente contemplava a glória do seu Pai Celestial e não se deixou envolver pela glória terrena e passageira que tão intensamente é ostentada e admirada entre os seres humanos. A glória que Cristo veio mostrar ao mundo é a glória verdadeira e consistente daquele que na sua loucura ou humildade é mais sábio que o mundo, e que na sua fraqueza é mais forte do que as pudarussas expressões de força que os seres humanos tentam ostentar perante os seus semelhantes. 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Desta forma, para estar fortalecido contra a ação da fascinação pela sustentação de aparências, ostentações ou vaidades, todo cristão deveria se abrigar em Deus e pedir que o Senhor o faça conhecer a sua glória mais profundamente, pois é a partir da glória do Senhor que um cristão pode conhecer o que é verdadeiro e eterno, assim como aquilo que não se sustenta diante da luz do Senhor. Assunto exposto amplamente no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Assim, também em relação aos enganos de atribuição excessiva de valor às aparências, ostentações, vaidade ou soberba da vida, o Senhor é a provisão necessária para uma pessoa poder se abster de tão grande, e muitas vezes tão atrativo, engano. É na contemplação da glória de Deus, e não nas aparências distorcidas apresentadas pela criatura, que uma pessoa pode encontrar as riquezas da verdadeira novidade de vida que todo ser humano tão imprescindivelmente necessita. Jeremias 9, 23 até 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Salmos 34, 4, 5 e 8. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ó! Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.